Alô, Lazier, permite-me só um complemento sobre a questão deste órgão. Nós temos a limitação aqui no Senado, evidentemente, de incluirmos este ponto, se houver, uma maioria favorável a isso, no projeto de lei. Mas, saindo do Senado e indo para a Câmara, o governo poderá, mandando o seu projeto, o projeto do Senado seria pensado o projeto da Câmara e aí problema de iniciativa não haveria. Só fica apenas uma sugestão ao doutor Fabrício.
A doutora Laura tinha pedido a palavra aqui porque quer fazer referência a algo que disse aqui o doutor Leandro, da FEBRABAN.
Senadores, na verdade eu fiquei bastante impressionada com a fala do doutor Leandro Vilarim, né? Vilém. Pelo seguinte, porque eu até tinha preparado na minha fala, mas infelizmente não tive tempo de comentar, que eu, se o senador Luiz me permite, eu achei o projeto inclusive tímido em relação à avaliação de crédito, porque, na verdade, ele não traz nenhuma norma, nenhum dispositivo novo, e, pelo contrário, ele traz normas que já existem na nossa legislação atual, como o senhor mesmo mencionou, senador, do cadastro positivo, né? Então, eu vou até mencionar, queria ler aqui o artigo 5º da Lei do Cadastro Positivo, que traz um artigo muito semelhante com esse que os senhores aqui comentaram da questão da Coca-Cola, né? Que seria o artigo 5º. São direitos do cadastrado... artigo 5º, inciso 4º. Conhecer os principais elementos e critérios considerados para análise de risco, resguardado o segredo empresarial. Então, me parece, senador, eventualmente uma sugestão seria, né, às vezes, colocar esse adendo e resguardado o segredo empresarial, e a gente salvaria, talvez, uma disposição tão relevante quanto essa de conhecer, né, de que o cidadão, de que o consumidor possa conhecer essa análise de risco, conhecer a lógica e o que levou a essa nota, porque eu acho que isso talvez não tenha ficado claro aqui, mas muitas vezes o cidadão, o consumidor, ele não sabe por que ele teve o crédito rejeitado e simplesmente recebeu uma nota, né? Às vezes ele nem conhecimento dessa nota ele tem. Então, às vezes ele fala, ah, não, por que eu não tive, não é nem só o crédito, ah, por que eu não tive um contrato de celular? Por que eu não tenho direito a uma conta de celular pós-pago, por exemplo? Muitas vezes, porque aí, às vezes as empresas não explicitam isso, né? Contrato de seguro também, às vezes a pessoa não tem nem direito a um seguro de saúde ou vai ter um contrato que ela não pode pagar, né? E isso muito baseado nessa análise de crédito, que quando muito ele vai receber a nota, essa nota, quando muito, muito, e que dirá a lógica por trás desses dados. Então, eu fiquei bastante impressionada, porque a minha posição é bastante... se me permite, doutor Leandro, é bastante contrária mesmo. Eu achei o projeto tímido e que, na verdade, ele traz as disposições que a legislação já traz hoje. Então, pensar em colapso, eu achei bastante complexo pensar em colapso, já que a legislação já traz isso, né? Não só nesse inciso, mas também no inciso seguinte, ou desculpa, até o inciso anterior, ao seguinte... O inciso 5º, de ser informado previamente sobre o armazenamento e a identidade. Aí o inciso 6º, doutor Leandro. Solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios automatizados. Então, a possibilidade de você solicitar a revisão, ela também já está prevista hoje na legislação do cadastro positivo. Então, até onde eu sei, não houve nenhum, né, nem nada, né, nenhum colapso, nem nada em relação ao setor financeiro, muito pelo contrário. Queria agora lembrar aqui aos senhores as decisões recentes do STJ. Se os senhores lembrarem dos RESPs aqui, são dois RESPs depois que foram julgados recursos repetitivos, 1457199 e 1419697, em que estavam sendo discutidas 250 mil ações judiciais. Então, mostra como esse tema é conflituoso, né? Então, a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que os credit scoring, né, que os sistemas de avaliação, eles são legítimos, eles são lícitos, mas que eles estão submetidos a certos limites. E o que eu gostaria de trazer aqui é que me parece essas 250 mil ações judiciais, demonstra que o conflito ainda está muito patente na nossa sociedade, apesar da lei do cadastro positivo. Então, por isso que eu até gostaria de trazer aqui alguns outros exemplos de legislações que senhores... Claro, se os senhores imaginarem, talvez não seja o caso de colocar esses dispositivos na Lei Geral de Proteção de Dados, eventualmente, mas em outras legislações específicas, me parece que esse tema, em razão desse teor, né, assim, dos conflitos atuais que a nossa sociedade tem vivido, que ele merece, sim, uma regulamentação mais específica, né? Então, por exemplo, aqui eu vou citar só apenas duas legislações. A gente tem a lei hoje, a lei alemã de proteção de dados, a lei geral mesmo, traz no seu parágrafo 28B diversas disposições só sobre análise de crédito. Tá? É uma disposição mais recente, não é a disposição que veio na lei original. E a disposição, vou trazer aqui alguns dos que ela traz, né? Então, ela traz que, como condição para a legitimidade do scoring de crédito, que ele se baseie em um critério matemático e estatístico, reconhecido e passível de comprovação, conforme se extrai da Lei Federal de Proteção de Dados. Porque muitas vezes os senhores falaram, né, da questão da lógica da coisa da Coca-Cola, que ele vai estar entregando o segredo e tal, mas como é que a gente vai saber que essa avaliação, nessa nota que foi dada ao consumidor, ela se baseou em um critério científico, matemático, estatístico, né? E que de fato é legítimo que o consumidor seja, né, que tenha algum contrato, que lhe sejam recusados contratos, ou que a ele sejam dado acesso só a contratos mais, sei lá, mais onerosos, com base em uma análise que ninguém que não é nem passível de verificação, né, de supervisão.
Doutora Laura, se me permite.
Claro.
Mas é isso que a gente levanta no Instituto Brasileiro. Sim, as instituições financeiras devem informar, sim, os provedores de aplicação à internet devem informar, sim, mas não necessariamente para o consumidor. É o legislativo, é o judiciário, é, quem sabe, a autoridade de dados.
Perfeito. Não, perfeito, eu até mencionava.
Obrigado, desculpa pelo
não, imagina. Não, exatamente. Então, acho que ela precisa ser minimamente transparente para que a gente possa, a sociedade possa verificar, supervisionar, fiscalizar, né? Qual que é o fundamento dessa negação do contrato, desses preços, ou dessa negação de crédito que o consumidor está recebendo, né? Então, se decisões estão sendo tomadas que afetam a esfera econômica dele, é importante saber sobre o que essa decisão se baseia. Então, é por isso que a legislação alemã traz isso, que é necessário esse critério matemático e estatístico reconhecido e passível de comprovação. Eu vou trazer aqui também, ele fala o seguinte, que é fundamental que o titular tenha acesso não apenas ao próprio valor, mas também que ele conheça essa lógica. De extrema relevância também são os tipos de informações que formam esse scoring, né? Vou trazer mais alguns dispositivos aqui da lei alemã. Ela fala que, mesmo quando o credit scoring for baseado, por exemplo, num geolocalizador, numa questão de endereço, que ele não seja baseado apenas na localização, né, desse consumidor. Porque muitas vezes, se só pelo endereço você já vai qualificar ou vai extrair qual que é o risco daquele consumidor, ele está sujeito a muitos e muitos equívocos, né, essa informação. Então, a lei exige que pelo menos outras informações também sejam... Que essa decisão se baseie também em outras informações e não apenas na informação relativa ao endereço da pessoa. E eu queria também trazer aqui uma outra legislação, já antiga também, dos Estados Unidos, que além da legislação clássica, que fala do Credit Reporting Act, que é a legislação que trata mesmo da... Que fala da avaliação de crédito, que fala dos relatórios de crédito, a legislação da década de 70... Pode ser até tida, talvez, uma das primeiras legislações de proteção de dados no mundo foi a legislação de crédito americana, porque mostra como esse tema era sensível, né, para a sociedade, uma sociedade que está se desenvolvendo, né? O acesso mesmo ao crédito, ele é muito relevante. E o que é interessante na legislação americana, porque essa lei geral de crédito, de relatório de crédito, é muito conhecida, mas existe uma lei menos conhecida também, dos Estados Unidos, que é a lei da igual oportunidade de crédito. Então, é a Equal Credit Opportunity Act, que é uma lei também que traz, semelhante com esse dispositivo que eu trouxe da lei alemã, que também fala de critérios matemáticos e estatísticos verificáveis. Então, assim, apenas para mostrar como nós, ao contrário do que o doutor Leandro mencionou, nós, na verdade, a gente está bem atrasado nesse tema, né? A gente, na lei do cadastro positivo, por exemplo, não trouxe a necessidade, infelizmente, de haver mesmo esse critério matemático e estatístico, né? Então, aqui apenas eu queria trazer aqui para os senhores que eu acho que é importante que a gente possa realmente avançar nesse tema. E, claro, os senhores avaliem se é o caso de trazer isso para uma lei geral ou de trazer para uma, ou eventualmente, uma lei específica. Eu queria tratar, assim, esse tema é tão relevante, eu queria tratar aqui rapidamente de uma pesquisa americana, já antiga, de 2002, que demonstra os graves efeitos que um processo de scoring equivocado podem acarretar para o consumidor. Então, você tem a Consumer Federation of America, CFA, Federação dos Consumidores Americanos, e também a Associação Nacional de Crédito, desses relatórios de crédito, eles pesquisaram-se 500 mil notas, né, avaliações de crédito, e eles concluíram que 1/5 de todos os consumidores americanos tinham sido classificados em categorias de riscos mais altas, em razão de credit scores equivocados. As consequências financeiras para o consumidor, com base nesses estudos, eram desastrosas. Eles diziam o seguinte, que eles calcularam a perda de US$ 124 mil por consumidor na hipótese de um crédito hipotecário considerado que o consumidor obtivesse as taxas de juros da categoria de risco superior, subprime, em vez das taxas mais vantajosas correspondentes à categoria prime market. Então, aqui apenas um exemplo mostra como esse é uma questão sensível, né, para os cidadãos, para os consumidores brasileiros. E eu acho que é realmente importante que a gente, digamos que o Congresso Nacional, debata e discuta e possa avançar mesmo na legislação que a gente tem hoje. E apenas aqui para me expressar minha preocupação mesmo, eu fiquei muito preocupada com uma posição da Federação Nacional dos Bancos de trazer, que é uma instituição que reúne instituições, que reúne bancos, instituições que tratam de dados tão sensíveis, né, para os cidadãos brasileiros. Então, você vê, não sei, pelo menos como cidadã brasileira, como estudiosa da área, eu fiquei muito preocupada de ver essa posição exatamente de quem a gente imagina que trata dados tão sigilosos e tão sensíveis dos cidadãos, porque, na verdade, a ideia dessa legislação é exatamente a proteção de dados pessoais. Então, uma posição contrária a essa proteção, eu confesso que eu fiquei bastante preocupada, especialmente quando a gente percebe essa legislação que o doutor Frederico também mencionou. Esse projeto ele está baseado em diversas legislações, em diversas normas que já existem em muitos países no mundo, né? Então, apenas aqui para mencionar uma outra dado que o Ministério da Justiça também sempre traz, hoje a gente já tem 102 países no mundo que têm leis de proteção de dados pessoais. E desses 102 países, 92 têm autoridades competentes, né? Então, na verdade, a gente, infelizmente, não está falando de um tema... de fato, é um tema que a gente está atrasado, assim. E o que me preocupa nesse aspecto é que toda a proeminência que o país teve quando na aprovação do Marco Civil, né? Eu acho que a gente teve um papel, foi extremamente importante. E todo o avanço que tivemos e a proeminência que o país teve na aprovação do Marco Civil, infelizmente, isso acaba sendo compensado de forma negativa, né? Acaba sendo com um atraso tão grande na proteção dos dados pessoais e da privacidade dos cidadãos brasileiros. Então, apenas isso que eu queria mencionar.
Obrigado.